Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Só alguns breves avisos. Nós relembramos as regras para receber a Sagrada Comunhão. É necessário ser batizado católico sem mistura de outras práticas ou religião, estar em jejum há pelo menos uma hora antes da comunhão, sem pecado mortal na consciência, que não tenha sido confessado e modestamente vestido. Ombros e joelhos devem estar cobertos e tudo entre os dois. As roupas não devem ser justas, não devem ter decotes, devem ter mangas e não devem ser da cor da pele. Também, se existem rendas nas partes que devem estar cobertas, que haja um forro claramente identificável. Tatuagens devem estar cobertas. Se for no braço, por exemplo, usar uma manga comprida que cubra a tatuagem. Piercings também devem ser tirados. Isso para a missa, para a comunhão, para a vida também. Lembre-se que se as crianças começarem a chorar um pouco mais, rapidamente sair com elas, acalmá-las quão breve for possível e retornar para a missa para acalmá-las lá fora. Não conversar na missa, se é necessário explicar alguma coisa para alguém nova que está chegando, que não entende alguma coisa ainda, fazê-lo em voz baixa. Lembramos que aqui também o costume na capela é de que os homens sentem do lado da epístola, que é o lado em que eu estou, as mulheres sentem do lado do evangelho, que é o lado ali dos banheiros, e que as famílias podem sentar livremente em qualquer parte da capela. Mas homens e mulheres solteiros devem sentar em lados separados, conforme o costume, e lembramos que namorados e noivos também continuam solteiros até o dia do casamento. Também teremos nossa tradicionalíssima galette de rois após a missa no salão para comemorar a festa de reis. Caríssimos, lógico, a festa da Sagrada Família é sempre uma ocasião de ajudar vocês um pouco mais. Um verdadeiro selo sacerdotal não poupa esforços para que os pais ofereçam aos filhos todos os benefícios de uma família verdadeiramente cristã, que os eduquem na doçura e na severidade do Evangelho, que os confiem ao sacerdote e a educadores cristãos para que eles recebam uma educação completa conforme a lei de Deus, e que os pais favoreçam a vocação dos filhos, dando para eles tudo o que é útil na vida material para a salvação deles. O dever dos pais, não como cônjuges, mas como pais, pode ser reduzido a um único ponto: a educação dos filhos. A criatura humana, ela é especial, pelo fato dela ser eminentemente moldável. As pessoas não são como os frutos que a natureza faz surgir nas árvores, que são colhidas e comidas como são. As pessoas são como blocos de mármore que podem ser esculpidos e transformados em vasos ou para coisas honrosas ou para coisas baixas, ou para guardar lixo ou para guardar coisa digna de valor. Mas para que um homem se torne mau, não é necessário que ele seja empurrado para o mal, basta negligenciá-lo. É suficiente negligenciá-lo. E então, pela simples presença dos efeitos do pecado original, ele estará inclinado ao vício. Se, por outro lado, ele for submetido a uma forte influência na direção do bem, os resultados obtidos são muitas vezes surpreendentes. Das várias influências às quais um homem pode estar sujeito, a mais decisiva é a dos seus pais. Essa ação é exercida em indivíduos que, a princípio, são muito manejáveis, porque são crianças. As impressões recebidas na infância geralmente são indeléveis. Com a idade, os pais, se os pais tomarem cuidado, essas impressões da infância se tornarão como que a alma da alma deles. Isso ocorre porque o pai e a mãe, quando falam e agem de acordo com a verdade, tem alguma coisa do poder de Deus. Como Deus, eles agem com força e com suavidade, de modo que as ações dos pais deixam marcas que nunca mais serão apagadas. A pessoa poderá ter sabido lidar com a coisa errada que os pais lhe deram, mas essas marcas não serão apagadas. Podemos dizer que as sociedades e os povos são o que a educação que os pais dão para os filhos é. E o demônio sabe disso. É por isso que o demônio e o inferno inteiro não poupam esforços para corromper gerações por meio da corrupção das influências de casa. O verdadeiro sacerdote também precisa saber disso e não poupar nada para garantir que os pais cumpram o dever sagrado deles, educação dos filhos. Se a mãe que esquece esse dever, então o padre irá visar o pai para dar uma educação católica para os filhos, apesar da mãe. Se o marido é culpado, então o padre depositará sua esperança na mãe de família. A direção espiritual dos pais é um constante retorno a uma única centralidade, a família cristã. Formar uma família verdadeiramente cristã. Se um padre estudar bem, ele verá facilmente que essa concepção de família, uma família cristã, é uma resposta suficiente para tudo na vida dos filhos. E que se uma criança desfruta dessa bênção de ter uma família verdadeiramente cristã, de fato, estão ali todas as garantias de uma educação perfeita. Mergulhar, submergir a infância e a juventude numa família verdadeiramente cristã, numa família verdadeiramente boa, é garantir-lhe todas as boas influências de uma só vez. E é por essa razão que o inferno e os seus ajudantes não têm nada mais em mente do que a perversão das famílias enquanto famílias. Eles aceitarão que elas se tornem qualquer coisa, mas não, de fato, uma família. O sacerdote dirá aos pais repetidamente que criem seus filhos com mansidão e com severidade. A mansidão e a severidade do Evangelho. O Evangelho é manso porque ele é compassivo, ele é paciente. Atenta a nos fazer entender antes de querer fazer. De querer muito bem antes de agir. Existe uma gradação na formação do fiel por parte da doutrina de Jesus Cristo. Primeiro entender antes de querer. Depois que entendeu, querer. E depois que quis bem, agir. Os pais devem ser assim também com os filhos. O Evangelho também é severo, porque nunca se compromete com o mal. Aliás, esse ponto hoje em dia, na nossa geração, é deixado de lado de um jeito assim que está de parabéns. A misericórdia, a negligência com a salvação das almas travestida de misericórdia. O Evangelho nunca se compromete com o mal, nem com a aparência de mal. O diretor de um pai ou de uma mãe deve estar ciente desse segredo e pregar constantemente aos pais que eles sejam hábeis no jeito de lidar com as coisas, mas que sejam exigentes com relação à substância, à medula da vida, aos princípios. Dessa forma, a orientação que os pais darão para os filhos terá frutos. Com muita frequência, os pais adotam a conduta oposta. Eles se irritam, mas não dão ordens. Ou dão ordens sem ter convencido antes a inteligência do filho. Ou então dão ordens de modo inábil. Os pais devem fazer com que as crianças sejam confiadas a sacerdotes e professores cristãos. À medida que a humanidade desce em direção ao abismo do fim dos tempos, as escolas públicas se tornarão mais e mais ateias. O ensino cristão será mais e mais prejudicado. Diante dessa dupla situação, que provavelmente só aumentará, o zelo de um sacerdote deve ser um farol na orientação dos pais, para cada caso específico de cada família. Nessa cruzada contra o mal na educação, cabe ao sacerdote estar à frente do exército. Isso quem diz, não sou eu, é o padre Desormont, em algum outro livro dele, ele que é o autor desse livro que nós publicamos há pouco tempo, A Conversão Cotidiana. Nessa cruzada contra o mal da educação, cabe ao sacerdote estar à frente do exército. Todo sacerdote zeloso deve, quando as circunstâncias o exigirem, exigir que os pais favoreçam a vocação dos seus filhos, não impedindo o estado de vida que os filhos veem diante de Deus, com os princípios corretos que eles devem seguir. Os pais não devem afastar dos filhos a influência bondosa de um juiz legítimo, no caso os padres, ou alguma outra pessoa que saiba orientar bem os filhos, acatando o julgamento dos filhos e agindo de acordo com o que foi decidido pela prudência na oração. A argumentação de um sacerdote em favor dessa causa tem os principais argumentos, que são a vontade de Deus, a sua providência que escolhe pessoas para certas funções nessa vida. Deus abençoa ou amaldiçoa uma pessoa se ele se conforma ou se ele se opõe ao estado de vida que ele vê que deve escolher. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que, por engano, acreditasse que deve seguir um rumo de vida em boa fé. Deus ajudará essas pessoas. Mas é bem diferente quando a pessoa escolhe um outro estado de vida que ela vê que não é o que Deus quer para ela. Os autores mais sérios e santos admitem e ensinam que é da competência do padre que dirige uma alma cuidar também dos assuntos materiais dessa pessoa. Sobretudo quando são pais e mães. Padre, que cuidado é esse? É um cuidado absolutamente discreto. Uma discrição que consiste, acima de tudo, em nunca interferir em assuntos materiais considerados enquanto isso. Simplesmente considerá-los em relação ao fim último do homem. Esse emprego te leva a pecar? Há modos de evitar isso no emprego? Esse emprego te pede coisas absolutamente contrárias à lei de Deus, que jamais podem ser aceitas? O uso desse dinheiro é correto? É uma vaidade? É um apego? Ou é um bem de fato para uma alma? Autores sérios e santos admitem que isso é da competência do diretor, uma competência discreta, orientando tudo que o padre pode naquela família para o fim último, que é a salvação da alma e a glória de Deus. E esses são os princípios. Mas é necessário ir mais fundo, com mais nitidez. O ser humano não consegue assimilar coisas que são abstratas demais. Algumas observações mais diretas, mais encarnadas, precisam ser feitas. E elas vão aqui agora. Primeiro para os filhos, vocês aqui que são filhos que conseguem já me entender. Filhos, os pais de vocês devem dar atenção para vocês. Isso está até no Catecismo de São Pio X. É um direito dos filhos e um dever dos pais. Mas filhos, moderem a sede de atenção. Porque os pais de vocês amam vocês. Eles querem dar atenção para vocês. Mas tem vezes que eles não podem. Tem vezes que eles queriam até passar mais tempo com vocês. Queriam conversar mais com vocês. Mas tem horas que não dá. Tem os irmãos de vocês. Tem que levar o seu irmão na fono. Tem que levar no futebol. Tem que pegar na casa de um colega que levou para fazer trabalho. É necessário levar na escola. É necessário buscar. É necessário levar no médico. É necessário fazer compras. É necessário cuidar dos pais deles, são os avós de vocês. Os pais de vocês também têm pais e precisam de atenção. É necessário trabalhar. O chefe dos pais de vocês cobram eles. É necessário que os pais de vocês também deem atenção aos chefes que eles têm. Se eles têm funcionários, eles têm que ficar de olho nos funcionários. Tenham um pouco de paciência com os pais de vocês. Vai chegar uma hora que os pais de vocês vão dar atenção para vocês. Mas se vocês veem que o pai de vocês está ocupado com alguma outra coisa que é importante, espere um pouco. Se não, chegará uma hora que na imaginação de vocês, a necessidade de atenção, além do justo, cresceu tanto que não haverá atenção justa que baste. Ah, meu pai foi tomar banho, ele não me dá atenção. Ele precisa tomar banho, né? Pais, deem atenção aos filhos de vocês. Os filhos de vocês não precisam de um quarto com a parede pintada. Não precisam de piscina, não precisam desde criança que vocês façam uma poupança para a faculdade deles. Eles precisam da atenção de vocês. Se eles tiverem a atenção e o amor de vocês, estejam certos de que os filhos de vocês serão capazes de ganhar muito dinheiro várias vezes na vida. Se eles não tiverem a atenção e o amor de vocês, não haverá dinheiro no futuro que possa ajudar os filhos de vocês e dar conta de todas as sessões de psicólogo que eles precisarão por causa da carência que eles tiveram na infância. Mulheres e maridos, cuidem da família de vocês. Não pensem em cuidar da família dos outros. Vão cuidar da família de vocês. Pais, olhem a mochila dos filhos de vocês. Abram a agenda deles, o caderno deles, o estojo deles, a bolsa deles, as gavetas dos armários, olhem debaixo das gavetas, tirem as gavetas, olhem no bolso da calça, etc. Não deem celular até ser necessário. Se é uma questão de ter como localizar o filho, do filho precisar me chamar numa emergência, dar um celular sem internet. É uma coisa óbvia. Quantos problemas a internet pode dar e dará com certeza nos primeiros dias na mão de uma criança. Cuidado em ficar criando necessidades que não tem. Ah, mas meu filho precisa ter um celular para eu ligar para ele. Ele não vai te atender. Eu sei. É assim que funciona. Cultivem os filhos de vocês. Deem cultura para eles. Educação para eles. Comportamento educado. Saber aprender a dizer obrigado, com licença. Esbarrou em alguém sem querer, peçam desculpa. Não debochar de ninguém. Não tirar proveito nunca de ninguém. Caráter vem do berço, é pai e mãe que dá. Se vocês têm mais dinheiro, mais inteligência, mais força, mais influência, mais habilidade, o que quer que seja, então ensinem para os filhos de vocês que isso serve para ajudar os outros. Que eles que têm essas coisas devem ajudar os outros. Nunca se aproveitar de ninguém, isso aqui é uma vergonha. Ter senso de família e de honra mútua. Jamais fazer nada de desonesto, que desonre o nome da família. Postagens na internet que alguém veja e fala assim: poxa, o que essa família está fazendo? O coitado dos pais dessa pessoa. Postagens na internet, fotos publicadas, depredar a propriedade dos outros, riscar a parede, pichar a parede, estragar coisas dos outros, ridicularizar alguém, coisas que finalmente redundam na desonra da família. Se meu pai e minha mãe soubessem disso, eles ficariam decepcionados. É isso que os filhos têm que pensar. Pensar isso com paz, não roendo as unhas. Mas ter esse senso de família, zelo pelo nome da própria família, pelos irmãos, pelo pai que trabalhou para te dar o que você tem. Coloquem os filhos de vocês o tanto quanto é possível, com sabedoria, mas coloquem para que eles trabalhem de algum jeito, ajudando as coisas da família, no negócio de algum amigo da família, e que vocês saibam que é um ambiente que ajudará ao invés de dar problemas. Mas que os filhos comecem a trabalhar e ter noção do quanto é trabalhar um dia inteiro para ganhar 100 reais. E é talvez menos que isso. Eles pensarão 10 vezes antes de gastar 100 reais. Que os irmãos sejam amigos. E os pais e os filhos, os esposos. Vocês precisarão uns dos outros. De conselhos, ajudar num perigo, num problema, uma besteira que fez, sem querer, até querendo. Mas precisarão uns dos outros para fazer as coisas direito, não para ajudar a manter o outro no erro. Que os pais ensinem os filhos a nunca fazer com uma moça o que ele jamais aceitaria que um rapaz fizesse com a irmã dele. Moças, que vocês nunca deixem um rapaz encostar a mão em vocês. Olha, se em uma outra vida eu tivesse nascido mulher, com o conhecimento que eu tenho, eu não deixaria um homem encostar em mim até o dia do casamento. Quem vai ter que carregar mil vezes mais as consequências sou eu, e ele quase nada. Aproximar os filhos dos padres, conduzi-los até eles. Os filhos de vocês terão, só Deus sabe o que, de dificuldades interiores. Dificuldades que vocês não terão como ajudar. Vocês não podem absorver pecados. Vocês não conhecem os princípios da teologia. Terão que retificar visões errôneas. Isso inclui saber uma certa ciência moral, pelo menos. Às vezes coisas um pouco complicadas. Aleitar certas coisas que um padre conhece e os pais nem pensam. Eu lembro uma vez, para comparação, no hospital, no pronto-socorro, um residente da cirurgia falava assim para nós, né? Ele falava, quando um paciente chegar, por exemplo, com dor abdominal, né? Pode ser 40 coisas diferentes. Depois que vocês examinaram, antes de dar alta, peçam para nós da cirurgia dar uma olhada, porque nós pensaremos em coisas que vocês que têm a cabeça mais de clínico não pensarão. Já aconteceu do paciente ter recebido alta, piorou, voltou. Bem, nós resolvemos, mas era caso cirúrgico e o clínico não tinha pensado em hipóteses que um cirurgião pensa. Os padres pensam em coisas que os pais não pensam. E vocês precisarão da ajuda dos padres para cuidar da vida interior dos filhos de vocês, que é a maior parte da vida deles. Alertem os filhos homens de vocês a respeito de mulher, para que eles nunca se façam passar uma rasteira por uma mulher que não tem caráter. Alertem as filhas de vocês a respeito dos homens. Um bom professor, como vocês viram, pais e mães são, em resumo, professores. Um bom professor não ensina tudo o que ele sabe. Ele ensina o que o aluno precisa saber. Vão explicando essas coisas conforme a idade, de um jeito que não falte ao pudor, mas tem que ser muito claro. Explicar, por exemplo, um seminarista que guardar a castidade é ser como os anjos na Terra, isso aqui é um pouco vago, né? Tem que ser bem mais claro, senão as coisas não funcionarão. Ensine os filhos de vocês, pouco a pouco, a terem cuidado com o sexo oposto, a saber das armadilhas que os outros fazem com relação a nós. Conforme a idade. Mas olha, a partir de 13, 14 anos, e talvez com 11, talvez com 12, depende de cada caso, já é possível ser claro em bastante coisa, sem faltar com pudor, mas bem claro. Alertar de muita malandragem de muita gente, na sala de aula, na faculdade, etc. Ensine os filhos de vocês a ter caráter, a serem fiéis. Você casou, então agora você cuida da sua esposa. E você cuida do seu marido até o final. Não se abandona um posto para buscar uma relação pessoal. Isso é uma falta de caráter. Dinheiro se ganha trabalhando. Não é processando as pessoas, não é tendo um filho com cada namorado, depois vive de pensão, não é se expondo por aí. Bem, depois os pais expliquem para os filhos maiores o que isso quer dizer. Não é fazendo besteira com os outros e destruindo a vida dos outros. Filhos homens, cuidado com mulheres. Nunca briguem por causa de uma mulher. Se ela não gosta de você, se ela não mostra firmeza em relação a você, deixa ela ir embora. Que ela se vire com outro rapaz, que outro rapaz se vire com ela. Não vai faltar ninguém direito na vida para poder casar, ter família, ter filhos e ser feliz. Seu amigo levou ela embora, então não era seu amigo. Tire lição e não erre de novo. Tenha um caráter, isso aqui nunca prejudicará vocês. Nunca fará mal para vocês. Ter caráter não é ser bobo, mas ter caráter nunca fará mal para vocês. O Padre Pascotto teve aula de basquete na juventude com Oscar Schmidt. Quem é de outra geração sabe que é o maior cestinha do mundo. Fez mais cestas em basquete na história do mundo até hoje. Ele dava aula lá em São José dos Campos. Uma vez ele deu uma entrevista. Ele tinha tido câncer no cérebro. E ele encaminhou as coisas 5 anos depois. O médico disse, bem, essas coisas é difícil falar de cura, mas podemos dizer que não há sinais de que a coisa está lá. E o repórter perguntava, Oscar, quem é o seu herói? E ele falou, meu pai. Ninguém sabe quem é o pai dele. Ele falou, é o meu pai. A esposa dele estava lá do lado dele até hoje, estão casados há décadas. Isso é ter caráter. Pais e mães, ensinem isso para os filhos de vocês. O Padre Pascotto também fez judô na juventude. O sensei tinha 7 filhos e uma Kombi. Não tinha muito dinheiro sobrando. Mas tinha uma grande devoção à Nossa Senhora Aparecida. E se amavam muito. Se via a família inteira, fazia judô, todo mundo junto. Quando o mais velho teve que se alistar no exército, seus irmãos choraram. Tinha que e choravam quando ele voltava para casa no final de semana. De estima. E lá no judô, desrespeitou o mais velho, punição. Debochou de alguém, se aproveitou de um menorzinho ali, porque você é mais forte, punição. Você ia para o meio do dojo, todo mundo fazia uma fila só, e cada um podia dar em você o golpe que quisesse, na intensidade que quisesse, até a fila acabar. Se alguém falasse, sensei, está endurecendo o corpo aqui, não está deixando entrar o golpe. A fila voltava para o começo. Tinha que saber deixar punir. Ensinem isso os filhos de vocês também. Se tinha mau comportamento em casa, se não ia bem na escola, não passava de faixa. Nunca debochar de ninguém. Pobre que seja, nunca, nunca. Gente que talvez tenha perdido a mãe cedo, o pai cedo, a pessoa tem que se virar na vida. Todo dia, a pessoa acorda cedo e faz as coisas que tem o maior sofrimento, lembrando as coisas que o pai e a mãe falavam para não se deixar levar por desonestidade. E a pessoa sofre na vida. Nunca debochar de ninguém. Nunca achar que o outro não passa por dificuldade, que não sofre. Você nunca sabe que o outro passa. O outro precisa de alguma ajuda, vai lá e ajuda. Tomar cuidado para não se meter em encrenca, pensar antes de fazer as coisas, para não se meter num problema, alguém que estava mentindo. Mas, ajudar quem precisa. Ah, pai, eu estou ficando adulto, mãe, não precisa falar mais para mim. Então está ficando adulto? Então seja responsável. Seja justo, respeite os outros. Não ficar de molecagem com ninguém. Você está ficando adulto? Então você respeita os outros. Então você ajuda em casa. Então você respeita seu pai e sua mãe. Isso é ser adulto. Não é ficar se autoafirmando na frente de ninguém. encaminhando a vida com humildade. Dar uma parte obrigatória, com tranquilidade, com clareza, para educar para a castidade. Que os pais ensinem os filhos a serem castos, castos mesmo, a fugir de encrenca, senão eles vão destruir a vida deles. A se sacrificar pelos outros, pela igreja, pelo papa, pelo papado, por Roma, por Jesus Cristo. Fazer os filhos pensar e pensar várias vezes ao longo da juventude em, quem sabe, ser padre, ser religioso, ser religiosa, dedicar totalmente a vida deles para Deus, lidando diretamente com as coisas de Deus. Que os pais falem isso várias vezes para os filhos, de maneira tranquila, mas com clareza. É necessário ter padres. Que eles sejam tranquilos ao passar por privações. Que eles saibam que eles terão dias que eles vão dormir com frio mesmo. Terão comido quase nada. Trabalharão com febre. Tentando dar alguma coisa para Deus. Que eles tenham sangue nas veias. E isso se ensina em casa. Se for necessário aprender uma língua em alguns dias, alguma coisa para ajudar alguém que precisa, que eu faça. Dom Bosco, quando ia para a França ou para a Espanha de trem, um outro seminarista o acompanhava, o coitado ia lendo um manual de espanhol ou de francês, aprender algumas coisas para conseguir traduzir para Dom Bosco. O padre Rua contava como era quando era seminarista. O padre Rua foi sucessor de Dom Bosco. Eles moravam, quando era seminarista, lá no oratório, em Turim, no último andar que estava direto para o telhado. E tinha uma janelinha que abria no telhado. Quando era inverno, a água congelava na torneira. Eles tinham que abrir essa janela, pegar a neve do teto e esfregar na pele. Ele dizia que fumegava. Que eles cansavam tanto ao longo do dia com as coisas que eles tinham que fazer, que uma vez ele cruzou as pernas para tirar a meia e ele dormiu sentado com a meia na mão. Ensinar para os filhos que isso é normal, que isso faz parte da vida. Padre Leonardo, coitado, está provavelmente com dengue, está destruído. Eu estou há 3 dias com ele lá, coitado. Está ouvindo confissão de vocês. E ele disse que está se sentindo atropelado, como se um caminhão tivesse passado por cima dele, porque dói tudo. Mas está ouvindo a confissão de vocês, atendendo a fila de vocês, provavelmente doente com dengue. Faz parte da vida, isso vai passar. No seminário também, quebrava a calefação, fazia frio no quarto, tinha que esperar dias até consertarem. No quarto fazia 5, 4 graus, saía vapor de água da boca da gente. Dormia com 5 cobertores. Tinha que estudar encostado no radiador, quando o radiador voltava, para conseguir estudar, senão passava frio. Às vezes tinha comida pouca no seminário, quando passava aperto financeiro, ia dormir com fome às vezes. O padre dava, às vezes, uma resposta difícil de ouvir, e dava uma resposta meio atravessada, às vezes também acontece no seminário. Isso forma a gente. Não se queixar, não negar um sacrifício para Deus, ter fidelidade à igreja, à doutrina da igreja, ser fiel aos evangelhos, ter amor visceral por Nossa Senhora, de coração mesmo, isso vem de casa. Que eles tenham virilidade e castidade, os filhos e as filhas também. Estima pela castidade, medo de estragar a própria vida e de estragar a vida dos outros perdendo a castidade. De ficarem retardados com a cegueira que a impureza dá. Aprender alguma coisa para fazer na vida, dar aulas, consertar alguma coisa, limpar alguma coisa, cozinhar alguma coisa, prestar serviço de alguma coisa. Saber se safar de gente que quer te levar para o buraco. Não ficar corado de vergonha porque tem que dar uma resposta que faça o outro se colocar no seu lugar e que não te coloque em fria. Saber falar não para os outros. O Padre Pascotto, uma vez, para dar exemplo, porque essas coisas tem que dar exemplo. O Padre Pascotto, uma vez, dando estágio de licenciatura aqui no Centrão, esse ensino médio aqui de São Sebastião, no último dia de estágio, era de noite, ensino médio. Vocês podem imaginar como é que é. Estava rouco, não tinha como dar aula. Eu falei com o professor: professor, é o seguinte, eu não consigo dar aula, estou sem voz. Ele disse: não, tudo bem, segura o pessoal por 10 minutos, eu já chego. E eu estava então sentado na mesa do professor e logo na frente duas carteiras de duas moças, duas amigas, 16, 17 anos. Aí a menina fala assim: é você que vai dar aula hoje? Eu falei: não, eu estou rouco, estou sem voz, o professor vai chegar daqui a pouco e vai dar para vocês. Ah, que pena, você tem a voz tão bonita. Eu falei: você tem mau gosto. Ela ficou quieta e nunca mais abriu a boca. Os pais têm que ensinar os filhos essas coisas. Isso aqui a gente aprende em casa. A se safar de gente que quer enfiar a gente em problemas. A não ficar com vergonha disso, mas ter uma profunda satisfação de ter falado não para o outro. tomar cuidado com política. É um reduto de gente que só quer tirar proveito de vocês para se dar bem na vida e fica bajulando as paixões do povo para votar em bandido. Ensinem para os filhos de vocês que a política é o ópio do povo. Alertem os filhos de vocês de que quem leva para o mau caminho não é quem é ruim, é quem é amigo. É o amigo que te leva para lugar ruim, para fazer coisa errada. É aquele que você acha que é amigo que vai te levar para o mau caminho. Fiquem espertos com isso. As filhas se façam respeitar. Tomem cuidado com as amigas, que são uma fonte de disparates. Se precisar, deixe o outro falando sozinho. Não precisa arranjar confusão com ninguém. Vá embora. Não vai faltar ninguém na sua vida para você conhecer que tem a mesma cabeça que você, com as ideias no lugar. Pensem antes de fazer as coisas para não prejudicar ninguém. Que os filhos de vocês tenham orgulho de ser católicos. Orgulho sereno, tranquilo, mas um verdadeiro orgulho. A satisfação de saber a verdade e o que pensar de verdade das coisas a respeito de Deus, do que os outros fazem, e saber encaminhar a vida de um jeito digno. Que eles sejam tocados pela miséria que a igreja se encontra hoje. Que eles vejam que a igreja precisa deles, da castidade deles, da oração deles, do jejum deles, da consagração deles para Deus. Formar mesmo uma família como família. E tudo isso evita muitos pecados. E é o consolo da igreja e da sociedade. Em uma ou duas gerações, esse mundo seria outro, seria um paraíso, se essas coisas fossem feitas. E é realmente o resumo de tudo o que São Paulo fala, resumo de tudo isso é o que São Paulo fala na epístola da missa de hoje. Sedem sóbrios, prudentes, suportai uns aos outros. Você pode ter feito algo de maneira perfeita e o outro não gostar. Não tem outra solução, é necessário ter paciência. As coisas não vão bem quando todo mundo faz tudo direito. Isso precisa ser feito, é uma meta a ser visada. Mas não bastará. Alguém pode ter feito muito bem uma coisa e o outro não ter gostado. As pessoas são diferentes, pensam de modos diferentes. É necessário ter paciência uns com os outros. E que se tenha caridade, que se busque o interesse de Deus primeiro e não meus egoísmos. Contem sempre conosco, caminharemos para o céu, asseguraremos nossa salvação. Essa é a nossa meta, fazer uma família que assegure a nossa salvação. São Pedro fala que devemos assegurar nossa salvação. Ele dá o exemplo de alguém como um arqueiro, alguém que usa arco e flecha, que treina, até saber que quando na competição ele tiver uma chance só, ele tem certeza que acertará. Também nós, que nós ao longo da vida levemos uma vida tão virtuosa, tão concretamente baseada nos princípios do Evangelho, sobretudo dentro de casa, que na hora da morte, no último instante, nós façamos um ato de amor por Deus que seja certeiro e que assegure nossa salvação, porque foi assim que nós fomos encaminhando nossa vida em família ao longo da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.